As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Uma pessoa sofreu ferimentos considerados como ligeiros na sequência do despiste do automóvel que conduzia. O alerta foi dado pelas 8h30 desta quarta-feira e centrou-se na Estrada Nacional 110, na localidade de Guerreira, em Santa Cita, freguesia de Aceiceira. Os bombeiros do município de Tomar foram mobilizados para o local, num total de 10 operacionais e 4 veículos de apoio, para além da Guarda Nacional Republicana, que tomou conta da ocorrência. A vítima, depois de assistida, foi transportada para o Hospital de Abrantes. A Polícia de Segurança Pública confirmou uma operação de controle de velocidade com recurso a radar na Estrada Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, Conselho de Tomar. Esta ação irá decorrer no dia 12 deste mês de outubro, a partir das 8 da manhã. Está em causa a iniciativa Quem o Avisa, sendo que pelo Médio Tejo irá haver lugar um conjunto de fiscalizações, desde logo em Torres Novas, na Avenida do Bom Amor, também pelas 8 horas. Será a 10 de outubro. Nesse mesmo dia, a partir das 8h30, a PSP estará na Avenida dos Bombeiros Voluntários, em Ourém. Segue-se no dia 26, a cidade de Abrantes, em particular na Avenida de Alves Barrota, pelas 8 da manhã. Finalmente, a 31 de outubro, o radar será colocado na Rua Engenheiro Ferreira Mesquita, no entroncamento, também pelas 8 horas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Hugo Cristóvão anunciou a sua recandidatura à presidência da Conselhia de Tomar do Partido Socialista. Sem surpresa, o atual vice-presidente da Câmara Nabantina assume assim mais um desafio enquanto líder do PS e tudo indica que este mandato possa ter a duração de 3 anos, precisamente até às eleições autárquicas. O sufrágio para a Conselhia irá decorrer neste sábado, na antiga sede da freguesia de Santa Maria dos Olivais. A lista única tem 35 elementos efetivos e 22 suplentes. Em jeito de perspectiva a esse ato eleitoral, a ERTE falou com Hugo Cristóvão, que apresentou a equipa como uma aposta de continuidade, ainda que tenha sido promovida alguma renovação, reforçou-nos.
É uma lista equilibrada, desde logo, em termos de geracionais, em termos de género e até também da própria representatividade do Conselho, portanto, é uma lista bastante equilibrada, com uma outra renovação, mas é verdade que no essencial é a lista que me acompanha já do mandato anterior, portanto, desde janeiro de 2020, portanto, quando fui eleito Presidente da Comissão Política, agora neste segundo turno, porque já o havia sido há uns anos atrás, portanto, aqui há uns anos. Mas, de facto, é uma lista equilibrada, mas sim, naturalmente, de continuidade. Unanimidade em torno de um projeto, em torno, enfim, do trabalho autárquico, desde logo, estamos desenvolvendo na Câmara, na Assembleia, nas várias freguesias, um trabalho que pretende reforçar esse caminho que, como costumamos dizer, achamos que é o caminho certo. Bom, um partido é como qualquer outra associação ou como, enfim, qualquer instituição, precisa sempre de se renovar. A minha, digamos, perspectiva e um dos meus principais objetivos sempre, não apenas enquanto presidente, mas, enfim, também todos os muitos anos que tenho de dirigente, mesmo sem ser presidente, é realmente procurar a renovação. A renovação não quer dizer que seja apenas por parte de jovens, mas de novos militantes, independentemente das idades que tenham. Aquilo que não se renova, mais tarde ou mais cedo, extingue-se, e, portanto, obviamente, não é isso que se deseja para um partido político, e muito menos para um partido com as responsabilidades que o Partido Socialista tem.
Hugo Cristóvão, recandidato à presidência da Conselho de Tomar do Partido Socialista. Só para dar-se essa indicação, o Cristóvão será o primeiro mental da lista, Luísa Henriques a segunda, Hugo Costa o terceiro, Anabela Estanqueiro no quarto lugar, António Graça é quinto, Susana Faria a sexto, Nuno Ferreira sétimo, Sara Costa na oitava posição, Vasco Marques no nono lugar e Ricardo Simões fecha os 10 primeiros efetivos. Refira-se que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, ocupa precisamente o último lugar desta lista de elementos efetivos.
Rádio Air, informação.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, admite não ficar preocupado pelo facto de o seu território ter ficado de fora do mapa da linha de alta velocidade, que poderá ser uma realidade em Portugal até 2030, num circuito que liga Lisboa ao Porto, com passagens por Leiria, Coimbra e Aveiro. Ou seja, o distrito de Santarém passa ao lado desta futura infraestrutura. Jorge Faria fundamentou a sua posição pela garantia de que a linha do Norte será requalificada, em especial entre o entroncamento e Val de Figueira, e também ficará mais aliviada, ou seja, o número de ligações irá diminuir, o que possibilitará mais qualidade, segurança e rapidez, disse-nos o autarca.
Eu posso chocar muita gente, não estou nada preocupado que o TGV não passe aqui. O TGV passando aqui não ia parar nesta região. Ora, se não vai parar, não temos interesse nenhum que ele passe aqui. O que é importante é que as infraestruturas ferroviárias da linha do Norte, que é aquilo que serve a nossa região, e bem, sejam melhoradas. Esses investimentos que foram anunciados e que fazem parte do Plano Nacional de Investimentos, ou seja, aumentar para o dobro o número de vias ferroviárias apertadas da Buja para Lisboa e melhorar a estrutura ferroviária do entroncamento até Val de Figueira, é fundamental para aumentar a capacidade disponível desta linha do Norte, deste canal ferroviário que está saturado. Por outro lado, a construção do TGV vai aliviar este canal e vai permitir que este QCP possa oferecer mais comboios de maior qualidade, que é aquilo que nós defendemos. Eu não defendo que nós tenhamos um tratamento suburbano, ou seja, eu defendo que nós tenhamos bons comboios com intercidades para chegar a Lisboa em 40 minutos, e com qualidade e com conforto. E é isso que estes investimentos vão permitir. Também seria importante, e também já propusemos, a ligação ao oeste desta zona, que também ainda será mais justificado pela possibilidade do TGV poder passar por Leiria e para Leiria. No entanto, há um dado novo nesta região que eu penso que é muito importante, que é a apresentação recente da possibilidade de um aeroporto nesta região, chamado Aeroporto de Santarém, que é um aeroporto que está mais ligado ao Médio Tejo, praticamente pela sua localização, do que a Alzíria. Ou seja, para a Alzíria, para o Médio Tejo, para o centro, é uma infraestrutura que nós achamos da máxima importância. De tal maneira que até já se põe a hipótese do TGV poder ter, a concretizar-se esse investimento, uma paragem nessa infraestrutura, o que também para a região seria bom.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, aqui nesta reação ao facto de o entroncamento precisamente ter ficado de fora da linha de alta velocidade. A praia fluvial de Alqueirão, na freguesia de Olalhas, concelho de Tomar-se, continua a aguardar pelo licenciamento. Esta é uma responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente, sendo que essa autorização já foi solicitada pela autarquia navantina há vários meses, mas até agora sem resposta. Foi desta forma que Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, respondeu a Lourdes Ferromal, vereadora do PSD, que quis um ponto de situação sobre a referida estrutura. O investimento na ordem dos 300 mil euros e que continua de portas fechadas, entre aspas. Entretanto, confirmam-se já atos de vandalismo naquela praia.
É um potencial que nós temos, dos nossos dois rios, e, portanto, há que continuar a investir nisto, tema onde, aliás, nada aconteceu até nós. A este projeto da praia, há outros a avançar. Acontece que os municípios, ao contrário daquilo que às vezes pensam se quer fazer parecer, não são donos de tudo nem mandam em tudo. A obra da praia fluvial de Alqueirão está concluída, mas para poder funcionar como pretendemos, que é, portanto, através de uma concessão, ela tem que ter o seu licenciamento final pela Agência Portuguesa do Ambiente, coisa que está pedida há vários meses, mas que ainda não aconteceu. Nós, por mais pressão que se consiga fazer, não mandamos nas outras entidades e, portanto, nós, como os outros municípios, estamos sujeitos àquilo que são os parceiros vinculativos, né, em muitas matérias, dessas entidades. E, claro, falando ainda da praia, depois há coisas que nós não podemos controlar. Quer dizer, todos nós sabemos que há falta de civismo, sim. Todos nós sabemos que há vandalismo, sim, na cidade, no concelho, em Tomar e no resto do país e do mundo. É verdade, mas nós, como tantas vezes se diz, não podemos pôr um polícia atrás de cada pessoa. E, portanto, sim, já houve algum vandalismo na praia fluvial do Alqueirão, sabemos isso. Vamos acompanhando. Aliás, também em parceria com a Junta de Freguesia de Olalhas, neste caso. Enfim, vamos fazer o quê? Pôr uma vedação a toda a volta, câmaras de vigilância, e não podemos colocar. Portanto, a verdade é que há sempre pontos em que é o civismo ou a falta dele que vai imperar. Isto não é encolher os ombros, é perceber que isto acontece, como já disse, em todo o mundo, infelizmente.
Praia Fluvial do Alqueidão, em Olalhas, ainda a aguardar pelo licenciamento da Agência Portuguesa do Ambiente.
Rádio F, a primeira a informar.
A construção de um aeroporto em Santarém não irá invalidar que o atual aeródromo de Tancos se transforme num aeroporto civil e militar. A garantia foi avançada à ERTE por Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, entidade que reuniu nesta quinta-feira com os promotores do projeto relativo à capital do distrito. A também autarca da Câmara do Tomar reforçou, desta forma, que a desejada estrutura a implementar em Vila Nova da Barquinha tem dois investidores privados dispostos a avançar, mesmo agora com esta nova realidade associada a Santarém. Anabela Freitas disse assim que não haverá competição pelos passageiros, até porque a ideia de Tancos sempre passou por um aeroporto de dimensão regional, agora visto como um complemento ao aeroporto escalabitano.
Aquilo que nós pretendemos, comunidade intermunicipal, pretendemos porque continuamos a pretender, a utilização mista da infraestrutura de Tancos, sempre foi um aeroporto regional, portanto nunca teve uma dimensão nacional, não era, aliás, dissemos desde o início que não estávamos a concorrer com outras localizações, não estamos rigorosamente a concorrer com nada. Mas obviamente que essa questão foi colocada, até porque para a questão de Tancos nós temos dois investidores privados interessados em investir em Tancos e que continuam e mantêm a pretensão de investimento. Uma coisa não invalida a outra, seja qual for a dimensão do aeroporto de Santarém, porque aquilo ainda hoje, por acaso tive a oportunidade de ver as declarações do Sr. Ministro das Infraestruturas, aquilo que está em cima da mesa, ou um aeroporto nacional, ou, revela mais um, aquilo que nos foi apresentado, o aeroporto de Tancos, chamemos-lhe assim, até serve de complemento à infraestrutura que esperemos todos nós que venha para Santarém.
Pronto, já agora permita-me aqui reforçar esta questão, pensando na viabilidade económica e no retorno financeiro que certamente os promotores do aeroporto de Tancos terão em mente. Quem faz um investimento, como é óbvio, tem sempre essa expectativa de ter esse retorno. Não haverá aqui um mercado que fica dividido, então?
Não, porque há aviões que podem, é certo que os aviões que aterram no aeroporto de Santarém podem aterrar, ou por outras, os que aterram no aeroporto de Tancos podem aterrar em Santarém, é certo. Mas não há aqui uma competição pelos passageiros, pela utilização. Até porque o projeto de Santarém é um projeto escalável e, portanto, a própria aviação está a alterar-se por causa das questões da descarbonização e o aeroporto de Tancos poderia ser, numa fase inicial, um up, chamo-lhe eu, ecológico. Portanto, para aviões movidos a outras energias que não a energia de origem fóssil. E, portanto, esta questão foi colocada claramente na reunião de hoje, e assim como com os privados que estão interessados em investir no aeroporto de Tancos, uma coisa não colide com a outra, pode sim ser complementar, o que ainda vem fortalecer aquilo que é o projeto do aeroporto, chamo-lhe o central de Portugal, que é em Santarém, portanto denominado Santarém.
Anabela Freitas, presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, aqui a deixar claro que o aeroporto de Tancos, o desejado aeroporto de Tancos, poderá ser uma realidade, mesmo que o aeroporto privado de Santarém possa avançar.
Rádio R, informação.
A Guarda Nacional Republicana da Chamusca confirmou a detenção de 20 pessoas com idades compreendidas entre os 22 e os 38 anos pelos crimes de tráfico de droga, posse de arma proibida e posse de nota falsa. No âmbito de uma operação especial especial de prevenção criminal direcionada para a segurança e policiamento do evento de música eletrónica, os militares detiveram 17 pessoas por tráfico de estupefacientes, 2 por posse de arma proibida e 1 por posse de nota falsa. No decorrer das diligências policiais, foi determinado o encerramento do evento por falta de cumprimento das disposições legais relativas à segurança privada e falta de plano de segurança. No decurso da ação policial, houve registro para a apreensão de 886 doses de haxixe, 115 de MDMA, 63 doses de liamba, 20 selos LSD, 11 comprimidos de ecstasy, 3 armas proibidas, uma balança de precisão e 600 euros em notas falsas. Os detidos foram constituídos arguídos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Almeida.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar recebe hoje, quarta-feira, a Juventude Viana em jogo a contar para a quarta jornada da primeira divisão nacional de hóquei em patins. Os Leões procuram assim regressar às vitórias depois do desaire em Barcelos, neste particular diante de um adversário que soma um triunfo neste arranque de competição. O embate terá lugar às 18 horas e contará com relato na ERT. Vamos então aos jogos que compõem esta jornada. Futebol Clube do Porto Oliveirense, Benfica Valongo, Sporting Hockey Clube de Braga, Murches Barcelos, Sporting de Tomar Juventude Viana, Ribadav Passo de Arcos e Parede Famalicense. Recordar a classificação, o Barcelos está na frente, 9 pontos. Segundos Benfica, Sporting, Famalicense e Porto, todos eles com 6. Sexto Oliveirense com 5. Sétimo Sporting de Tomar com 4 pontos. Oitavos Valongo, Passo de Arcos, Juventude Viana e Hockey Clube de Braga com 3. Décimo segundo Murches com 1 ponto. Décimos terceiros Ribadav e Parede ainda sem qualquer ponto. Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Alexandre Horta.
1 de janeiro de 2016 entrou em vigor a resolução da Organização das Nações Unidas intitulada Transformar o Nosso Mundo, Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, constituída por 17 objetivos. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, aprovados por unanimidade pelos 193 Estados-membros da ONU, visam resolver as necessidades das pessoas, tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento, enfatizando que ninguém deve ser deixado para trás. Ao longo dos últimos anos, os diversos Estados, e dentre desses as diversas regiões, têm-se organizado de modo a criar estruturas que permitam a captação de investimento para, em última análise, cumprirem alguns dos ODS, nomeadamente o número 6, referente à água e saneamento. A Empresa Intermunicipal Terra e Ambiente é, sem dúvida, um dos agentes implantados no nosso território que contribuem ativamente para a efetivação desse objetivo. Criada em julho de 2019, agrega a gestão do abastecimento de água pública, de saneamento de águas residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos de vários concelhos do Médio Tejo. Neste momento, várias frentes de obra no nosso concelho estão a dotar centenas de lares de infraestruturas de saneamento básico. Muitos outros, infelizmente, ainda são privados desse serviço. Foram mesmo estes últimos, que no passado mês de agosto, foram surpreendidos com mais uma despesa na sua fatura da Terra Ambiente, a cobrança de saneamento aos utilizadores com fossas sépticas que não estão ligados à rede física. Evocando o Decreto-Lei 194 de 2009, de 20 de agosto, com toda a legitimidade, diga-se, a Terra Ambiente decidiu, somente 3 anos depois de entrar em funções, adotar este tipo de legal, impondo uma despesa adicional àquelas pessoas ainda excluídas da rede de saneamento. Esta tomada de posição leva a várias interrogações. Porquê só agora? Será esta a salvação das finanças da Terra Ambiente? Será este o momento mais oportuno para a imposição desta taxa que faz denotar um abuso de posição dominante? Num período tão complicado para as finanças das famílias, será oportuno este acréscimo de despesa? É certo que a gestão tem que utilizar todos os meios ao seu alcance para a obtenção do equilíbrio financeiro ou até do lucro, como qualquer empresa privada. Mas não podemos esquecer que os acionistas são municípios e esses mesmos municípios são entidades públicas que têm obrigações para com os seus cidadãos. Muitos desses cidadãos estão a entregar requerimentos a solicitar a não cobrança da tarifa de saneamento. O que se espera é que o bom senso impere e esses pedidos sejam deferidos.
E assim ouvimos Alexandre Horta com a sua nota do dia.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.